Muito bem, bom dia a todos. Obrigado uma vez mais pela presença. Gostaria de deixar um agradecimento pelo dia de ontem, conseguimos cumprir horários e produzir alguma coisa de útil para esta comissão e para a PCPLP. Eu gostaria de informar que estou distribuindo uma lista de presenças com os contatos, para que sejam colocados os contatos de cada um, e depois será distribuída uma cópia para cada grupo, no sentido de que se comuniquem com mais facilidade, porque às vezes vão trocando os contatos e quando se dá por ela, ninguém mais consegue falar com ninguém. Portanto, vou distribuir e depois façam chegar já preenchido ao nosso Rodrigo, por favor. Vai ser distribuído também o projeto da declaração final desta reunião, para que leiam e façam chegar alguns comentários ou comentários que tenham a fazer a este documento. Depois, também no final, depois de assinado, cada grupo receberá a sua cópia. Bom, hoje, neste painel, sobre a educação, ciência e cultura na CPLP, que desafios, nós temos aqui a nossa querida colega deputada Margarida Mano, que é vice-presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República e ex-ministra da Educação. Certo? Com certeza tem muito a nos informar, a nos ensinar, e nós, como bons alunos, ficaremos aqui, então, acompanhando a sua apresentação. Senhora deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Terceira Comissão. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui presente. É para mim uma honra e um orgulho muito grande poder partilhar alguns momentos convosco e não propriamente ensinar, mas seguramente, mas sobretudo partilhar algumas das experiências e, sobretudo, algumas das reflexões que, por motivos, aliás, até não enquanto deputada, mas antes, enquanto profissional, tive a oportunidade de refletir sobre a questão da importância da educação e da ciência no espaço dos países de língua portuguesa e na comunidade de língua portuguesa. E, portanto, é de facto com muito orgulho e muito grata que agradeço o convite para estar aqui. De facto, a CPLP representa um espaço que todos nós, à medida que conhecemos e que aprofundamos as relações uns com os outros, compreendemos bem a sua força. Eu tenho uma apresentação, não sei se já está colocada. Eu, de qualquer forma, se calhar é melhor ou passar o computador ou dar-me o ponteiro. A apresentação não é propriamente, enfim, são alguns números para refletirmos e para partilhar convosco, porque dizia eu, de facto, que esta comunidade tem uma força muito, muito grande e que todos nós sabemos bem no terreno, sobretudo quando nos encontramos ou quando visitamos uns aos outros e quando conhecemos melhor os países da CPLP, dizia eu que conhecemos bem a força, uma força naturalmente fundada sob o princípio da língua e valores comuns, mas que é basicamente uma força também de fortes laços de cooperação, de solidariedade e basicamente laços que no fundo são no sentido da consolidação, como é o objetivo da PCPLP, da paz e da harmonia entre os povos, e onde, de facto, esta comunidade tem uma força muito grande. E eu não nunca me canso de olhar para os números. Eu penso que é aqui, não é? Exatamente. A força, eu fui buscar as maiores línguas da população falante, por população falante, aquela National Encyclopedia, sueco, que é bastante usado, onde, de facto, a posição do português, estes dados são de 2010, portanto, a primeira coluna é a posição da língua, a segunda a língua, a terceira o número de falantes nativos, em 2007 e em 2010, e depois a percentagem que representa da população mundial. E, portanto, o português, de facto, é uma língua ali com 215 milhões de nativos. Os números não são estes já, como estarei a seguir. Nós, há muitas vezes, falamos nos 300 milhões. Não são 300, são 280 e tal milhões. Mas onde o português aparece muitas vezes em sexto ou em quinto. Já ouviram certamente, eu próprio já disse que o português é a quinta língua mais falada. E isto tem a ver fundamentalmente com a quarta língua, o hindi, que tem ali cerca de 100 milhões de falantes que muitas vezes não são considerados no hindi, mas noutras línguas que aparecem em baixo na tabela. E, portanto, de facto, o português, a quinta ou a sexta língua, mas é de facto uma língua de importante do ponto de vista daquilo que é o globo, daquilo que é o mundo de hoje e daquilo que é, digamos, a nossa população, os nossos laços. Se olharmos para os países de língua portuguesa, estes dados são, por acaso aqui não se vê a fonte, ficou mais abaixo, mas são da Unesco, e onde o que podemos ver é que, de facto, em termos de população, nós em 2014, pelos números da Unesco, somos 270 milhões, 267 milhões, com os índices de desenvolvimento muito variados, mas que nos dão, digamos, uma força muito significativa com, digamos, uma comunidade distribuída por países em todos os continentes. E eu penso que este é, digamos, o que nos une e o que nos fortalece, obviamente que de base, porque aquilo que nos une é objetivamente aquilo que nós fizermos e conseguirmos fazer em termos de cooperação em conjunto. O tema é educação, ciência e cultura. Eu passaria a colocar aqui alguns dados ou algumas reflexões, sobretudo sobre o ensino superior e o ensino superior e a ciência, porque o ensino superior acaba por estar muito ligado com a ciência. Isto por vários motivos, mas fundamentalmente porque quando falamos de educação, nós temos alguma dificuldade em ter dados comparáveis e todos os países no ensino superior. Não é que tenhamos uma informação muito, muito detalhada, mas temos, é mais fácil, como todos compreendem, sobretudo face ao esforço que todos os países têm feito nos últimos anos em termos de investimento no ensino superior e de divulgação do ensino superior. Nós, de 99 para 2013, em conjunto, passámos de 2,8 milhões de estudantes matriculados no ensino superior para 8 milhões de estudantes matriculados no ensino superior. Isto foi um esforço gigantesco, eu diria generalizado. Portugal, para além de ter um papel pequeno, somos 10 milhões, não é? Também, de alguma forma, contribuiu com muito pouco ou nada para aquele crescimento. Enfim, contribuiu alguma coisa, mas muito pouco, porque a nossa população nos últimos anos, inclusivamente, tem decrescido nesta faixa etária, mas eu diria que é de facto um esforço muito significativo este aumento de número de estudantes matriculados no ensino superior, que se distribui com variações muito significativas. Eu não tenho para todos os países, aqui por acaso não, alguns países não temos, e não temos sobretudo, e tenho aqui por exemplo Macau, porque era um estudo que aproveitei e fiz, mas basicamente há esforços como por exemplo em Angola, com crescimentos de 2.687%, há esforços como Moçambique, de 1140, obviamente que a base depende. Enfim, os números não interessam, o Cabo Verde, enfim, todos eles, o único número que eu não consegui ter neste slide foi, de facto, da Guiné, mas há outros slides da Guiné Equatorial, mas há outros slides onde faltam outros países, porque, de facto, os números não é fácil encontrar. Aqui é uma fonte que uso que tinha estes números. Mas, de facto, o esforço é um esforço muito significativo e eu acho que nós devemos estar muito orgulhosos com toda esta... Estou a passar, não sei se querem, se é rápido, mas devemos estar muito orgulhosos com este esforço consistente e sistematizado no sentido de, no fundo, dar uma oportunidade de ensino superior a uma população maior. É claro que, mesmo assim, eu não coloquei aqui, mas os nossos números estão muito abaixo daquilo que são as médias, isto é, nomeadamente da OCDE, isto é, a nossa taxa de escolarização da população é ainda, e digo a nossa generalizada, porque todos os países estão abaixo da média, é ainda muito insuficiente. E, portanto, isto é um esforço, eu diria que por muito que seja, digamos, uma preocupação permanente, será sempre uma preocupação insuficiente face àquilo que são as nossas aspirações enquanto países. Há aqui, em termos de despesa pública, eu salientava que a despesa pública em 99, em percentagem do PIB, em termos de educação, portanto, os nossos países situavam-se entre 3,7% e 6,8% do PIB, com comportamentos muito diferentes entre os diferentes países. Eu aqui tenho, de facto, poucos números e por isso optei por não colocar, mas os números desagregados que tenho, se depois tiverem curiosidade, posso distribuir. Mas sem grande diferença, sei lá, por exemplo, Moçambique estava com 3,7, a Guiné-Bissau com 5,2, isto para verem que, de facto, a distribuição, Portugal com 5, enfim. O Brasil com 3,8 de percentagem pública em educação, e quando vamos para a despesa pública no ensino superior, a média era de 0,86% do PIB, e houve para 2013 um crescimento muito significativo, isto é, apesar das dificuldades, apesar das situações de crises diferentes que afetavam, quer em 99, quer em 2013, países diferentes. Mas a verdade é que nós vemos que a despesa pública em educação aumentou no sentido, estreitou a diferença entre os diferentes países e todos aumentaram. Penso que Portugal manteve estável, todos os países aumentaram e a despesa pública no ensino superior aumentou significativamente a média. Portanto, estes números mais não traduzem do que a ideia de que a educação e a educação superior tem sido, naturalmente, uma preocupação muito significativa da Cplp. Relativamente à ciência, todos nós temos a consciência, sobretudo quem lida mais com estas áreas, que os progressos foram muito significativos. Todos sabemos também como não é fácil, é bastante difícil, porque de facto hoje em dia a ciência é um ambiente muito competitivo em termos internacionais, onde a publicação de papers, a publicação de artigos é algo que é, por um lado, uma exigência, digamos, de participação no sistema, mas por outro lado, algo, enfim, um campeonato muito difícil. E portanto, eu diria que aqui, embora nem sempre se consiga medir a evolução, é claríssimo o esforço que foi feito de uma maneira geral, e quem conhece as instituições de ensino superior e conhece as suas ligações e as suas relações compreende a preocupação que os países têm, que nós todos temos tido, querem criar relações com instituições internacionais parceiras que nos permitam, de alguma forma, fazer rede internacional, quer entre as instituições da Cplp. Temos, por exemplo, que há dois países da Cplp que são aqueles que mais cresceram no mundo, nos últimos, que é Portugal e o Brasil, nos últimos, portanto, de 95 a 2011, foram os que mais cresceram em termos de sistema. ou com um crescimento mais rápido, e eu não coloco os outros porque os outros não aparecem aqui, mas, e não temos muitas vezes, sobretudo, dados de medição de 95, mas é impressionante como em todos os países já há produção científica com referis em revistas de impacto e, portanto, isso é algo que é absolutamente notável. Há um outro aspecto muito importante que eu não podia deixar de partilhar aqui, uma vez que estamos a falar de educação, de ciência e de cultura. Enfim, falarei menos, embora eu penso que a cultura está aqui também, mas obviamente não tenho números sobre isso, mas que é a questão dos desafios. E eu penso que o maior desafio neste âmbito é, de facto, tem a ver com as redes de cooperação entre sistemas, entre instituições. Eu coloco aqui duas redes que conheço particularmente bem, o Fórum de Gestão de Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, que tive o privilégio de estar envolvida na sua criação em 2011, e que, no fundo, é uma associação onde pretende promover o estudo e a investigação das políticas de ensino superior nos países, no âmbito dos países e regiões de língua portuguesa, onde estão representados efetivamente a participar todos os países. Aliás, teremos seguramente, e vou pedir que seja divulgado por todos, para aqueles que ainda não estão poderem fazer parte. Mas o grande sentido destas redes tem a ver efetivamente com os laços que são criados e que potenciam relações em termos, para além da relação de cooperação propriamente, mas em termos de partilha, quer ao nível de mobilidade de professores, quer ao nível de partilha, sobretudo em termos da investigação conjunta, de projetos de colaboração, que são absolutamente fundamentais. Este ano, todos os anos, tem havido uma conferência anual este ano, e em sítios diferentes. Este ano será em Moçambique, com a Universidade de Eduardo Mondlane, a Universidade Unizambese e a Universidade Pedagógica, penso que são as três que se associaram para acolher esta conferência, que tem sempre cerca de 200, 300 participantes dos diferentes países, com artigos, etc. A outra rede é uma rede também muito interessante, que é a Rede de Estudos Ambientais, que é uma rede que tem o mesmo espírito, mas que visa fundamentalmente os estudos do ambiente e do impacto do ambiente nas diferentes realidades. Eu coloco aqui as redes de cooperação porque eu penso que, de facto, o mais importante, e eu penso que nós estamos neste momento num desafio muito grande, que é o desafio do programa Pessoa, não é? Que é o desafio, no fundo, de permitir a mobilidade entre estudantes, e quando estamos a falar estudantes, estamos seguramente a falar docentes, e estamos também a falar no fundo, de um conhecimento estruturado entre as instituições. E este é um desafio gigante. Eu acho que é um desafio obrigatório, porque a melhor forma de cooperar e de fazer rede efetiva é através da circulação dos jovens e dos sistemas, mas é, de facto, um desafio, eu diria, herculeano, porque as realidades são muito diferentes, não é? Os sistemas são muito diferentes, os processos, por exemplo, de acreditação ou de ciclos são muito diferentes, e, portanto, o que significa que neste desafio de Pessoa, aquilo que é fundamental é que se pense diferente, não é? E, portanto, aprendendo com aquilo que foi a experiência extremamente positivo, eu diria mesmo para Portugal, por exemplo, o programa Erasmus foi um programa que ajudou a construir a Europa em Portugal e não só, e que abriu claramente e formou de uma forma determinante as gerações de hoje, e portanto eu diria, aprendendo com as experiências positivas que muitos países têm, mas naturalmente que aqui é preciso fazer diferente, ou melhor, é preciso criar e ter um patamar diferente, porque mais importante do que as acreditações, que vai ser, eu diria, muito difícil, para não ser impossível, numa primeira fase, é a experiência que os jovens vão ter de estar numa cultura, de estar num ambiente que é um ambiente da Cplp, e eu acho que essa, digamos, essa experiência tem que ser valorizado de forma a que seja uma acreditação de vivência, e portanto não podemos entrar, na minha perspectiva, enfim, isto é discutível e depois no debate obviamente podemos, mas não podemos querer mimetizar programas existentes, porque as realidades são diferentes. E aquilo que os jovens e os professores que façam a mobilidade vão colher é também algo muito diferente, muito importante, a valorizar, e eu acho que seria fantástico, e vai ser fantástico, fazer deste programa uma realidade. Acho que, de facto, temos que aprender dentro daquilo que é a nossa realidade e aquilo que nós queremos para a Cplp fazer algo que seja positivo dentro do contexto, e não tenho dúvidas que vai ser, não tenho dúvidas que é um processo, o importante é começar e depois dando os diferentes passos. E, portanto, quando eu tivesse que, enfim, de uma forma breve, e lançando o debate, que é talvez aqui o mais importante, se eu tivesse que refletir sobre os principais desafios, sobretudo na educação e na ciência, aquilo que se nota e que é indesmentível e que é um esforço absolutamente notável é a expansão, tanto quantitativa como qualitativa, que tem sido feita nos países de língua portuguesa nas últimas décadas. É um esforço notável. Eu não conheço todas as realidades, conheço, felizmente, algumas, das que conheço, conheço com alguma profundidade, eu diria mesmo algumas, e das que conheço é absolutamente notável. Em alguns países, nós conseguirmos, enfim, ao longo dos territórios e ver o que foi criar, por exemplo, uma rede de instituições de ensino superior com esforço, e digamos, em Portugal isso aconteceu na década de 70, mas em países, estou a olhar por exemplo para o Brasil, é incrível o esforço que foi feito com o território que existe do ponto de vista da criação da rede e da criação, da qualificação dos professores, que é ainda um problema naturalmente hoje, para poder dar educação. E, portanto, eu acho que isto é um esforço notável e que nós nos devemos orgulhar muito e devemos tê-lo bem presente. É claro que, apesar deste esforço, todos temos consciência, em todos os países, em Portugal isto é uma discussão muito, muito forte, que nós, apesar de muito que estamos a fazer, não conseguimos. Colocam-se várias questões. Questões de financiamento, questões de sustentabilidade, questões de qualidade e, portanto, o ensino superior, a ciência e a educação em geral, apesar do muito que deste esforço continuado e que seguramente continuará, é claro que há aqui ainda sempre um gap, um hiato por cumprir, e que é muito significativo. Nós temos, de facto, uma população esmagadora que não tem acesso à educação e tem que ter, que não tem acesso ao ensino superior, e nós gostaríamos muito que uma percentagem muito razoável tivesse, até porque isso no mundo de hoje global é absolutamente essencial. E, portanto, neste o grande desafio, eu penso que um dos grandes desafios, e isso, como digo, mais como partilha de experiência de vida do que, e como valor, é de facto a cooperação. A cooperação no que diz respeito ao desenvolvimento, em termos muito, eu diria, de partilha de cooperação ao nível dos sistemas, ao nível das instituições, e isso depois vai propagar ao nível das pessoas, dos projetos e, naturalmente, dos estudantes. No sentido da acessibilidade, mas também porque a cooperação permite, abre mundos, abre espaços. É aquilo que eu penso que aqueles números que nós vemos de iniciais da população que somos, e uma população a crescer e muito jovem, na maioria dos países, não é? E, portanto, é em diferentes continentes, o que permite uma interdisciplinaridade e uma partilha e uma interculturalidade que é, eu diria, não é única, mas é de facto, são muito poucas as comunidades que têm esta riqueza. E, portanto, a cooperação, eu penso que é claramente a palavra-chave no sentido de... E a cooperação, uma cooperação que obviamente passa por princípios e valores e acordos, mas que depois se materializa em ações concretas. Eu penso que a melhor forma de fazer cooperação, naturalmente ao nível político, há a intenção, há, digamos, o criar os instrumentos que permitem a cooperação, mas depois, e olhando novamente para o programa de pessoa, eu acho que o fundamental é começar com algo que se concretize, e ao concretizar, nós estamos a aprender, estamos também a acreditar que é possível, e, portanto, uma cooperação que tem que ser efetiva, obviamente, mas tem que ser materializada em ações que depois vão ganhar rastro e vão nos ensinar a fazer esse caminho. E, portanto, aquilo que eu... uma ideia final é que, de facto, as exigências e os desafios globais e da sociedade apresentam hoje aos sistemas de educação, todos nós sabemos, necessidades e exigências completamente novas. Nós hoje sabemos isso muito bem. Hoje, no mundo de hoje, e se perspectivarmos o que é o mundo daqui a 20 anos, as grandes dificuldades é perceber qual é a educação que prepara os jovens, e nomeadamente no superior, mas não só, para a sociedade daqui a 20 anos. Sabemos que estamos todos à procura e que estamos todos mais ou menos na mesma situação, no mesmo patamar. E, portanto, digamos, a integração num espaço regional mais amplo, como é a Cplp, não tenho qualquer dúvida que é positivo para todos os países e é absolutamente essencial como área de reforço regional, naturalmente, buscando incentivar, como disse, a cooperação, a mobilidade, a partilha e as relações entre sistemas de educação, sobretudo, onde eu diria que naturalmente ao nível de, por um lado, de conhecimento, que eu acho que é o primeiro passo, porque muitas vezes nós não podemos, digamos, é difícil colaborar com o que não conhecemos, não é? E, portanto, eu diria que todas as iniciativas que ao nível da AP, Cplp, possam ser tomadas numa perspectiva de um melhor conhecimento mútuo do ponto de vista dos sistemas de educação, do ponto de vista dos projetos e das ofertas. E depois, naturalmente, entre instituições, professores, investigadores, funcionários e estudantes, é óbvio que é um investimento que dará fruto, que se medirá apenas do ponto de vista financeiro pelos custos na altura, mas que tem um retorno social e um retorno na perspectiva daquilo que é a construção do espaço Cplp e daquilo que é o valor que cada cidadão da Cplp pode colher, que eu diria que é intangível, não é? Portanto, daqueles valores que não se medem, mas que são, quantitativamente, mas que são absolutamente essenciais. E, portanto, eu diria que esta talvez é a partilha que faço e fico com todo o gosto à disposição para conversarmos depois, ou, enfim, quando entenderem.
Vai permanecer aqui conosco.
Sim, está bem.
Porque aí fazemos um espaço para perguntas.
Está bem.
Muito obrigado, senhora deputada. Agradeço as informações que trouxe para todos. Eu acho que todos vão, com certeza, sair daqui muito, muito mais enriquecidos do que chegaram depois dessa apresentação. Quem tiver dúvidas ou questões ou perguntas, ficamos para o fim das apresentações, porque eu acho que é mais lógico e temos como controlar melhor o tempo. Eu queria destacar aqui também a presença do embaixador de Timor-Leste, embaixador Antonito de Araújo. Muito obrigado pela sua presença. Desculpe não ter anunciado logo no início, mas seja bem-vindo. Muito bem. Temos agora um segundo... Um segundo painel, que será apresentado pela deputada Selmira do Sacramento, do Grupo Nacional de São Tomé e Príncipe, da delegação AP-CPLP. Por favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, senhora senadora, senhor senador, senhores embaixadores de Brasil e de Timor-Leste, senhoras e senhores técnicos, muito bom dia. Eu quero, em nome da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, e em meu próprio nome, enquanto deputada da 3ª Comissão, agradecer pela oportunidade de estar aqui a fazer uma pequena reflexão na abordagem do tema que constituiu o próprio fundamento para a criação desta comissão. A nossa intervenção nesse terceiro painel constitui uma oportunidade para debatermos sobre desafios que a própria CPLP deve assumir, procurando corresponder aos objetivos que nortearam a criação desta organização, composta por povos unidos por laços históricos de irmandade e por países promotores de excelentes relações de amizade e de cooperação. De acordo com as alíneas B e C do número 1 do artigo 4º dos Estatutos da CPLP, são objetivos da CPLP a cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, ciência e tecnologia, cultura. O artigo 4º e a promoção e difusão da língua portuguesa, designadamente através do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. De recordar que o documento orientador da estratégia de cooperação da CPLP, entre aspas, cooperação da CPLP, uma visão estratégica de cooperação pós-Bissau, a 14ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros Cidade de Praia, 2009, 8ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, Luanda, 2010, espelhou que a prossecução destes objetivos deve se assentar na cooperação multilateral, segundo o quadro intercomunitário e o quadro externo de cooperação com outros atores multilaterais. Excelências, no quadro das atribuições da 3ª Comissão, compete a cada um dos membros refletir profundamente sobre a educação, ciência e cultura, áreas determinantes para a promoção que nos deve ser comum, sendo o fator linguístico a causa maior que une todos os países membros, o que de per si deve propiciar um elevado grau de comunicação entre os cidadãos. No domínio da educação, o diagnóstico foi apresentado no primeiro encontro dos peritos em estatística da educação na CPLP, que decorreu no dia 22 de março de 2017, na sede da organização em Lisboa. Neste encontro, os peritos analisaram e identificaram os principais indicadores estatísticos da educação dos Estados-membros da CPLP, com vista à definição da metodologia de trabalho para a operacionalização do Plano de Ação de Cooperação Multilateral no domínio da educação da CPLP, aprovado desde 2015 em Dili, para o período 2015-2020. O relatório de estatísticas de educação da CPLP constitui um instrumento fundamental para conhecer os sistemas educativos e para um melhor planeamento de projetos e de programas de âmbito multilateral na CPLP, pois permite identificar o perfil da educação dos Estados-membros, bem como identificar as áreas prioritárias da educação, da atuação. Desculpa. A propósito, foi igualmente feito o levantamento de informações sobre projetos e iniciativas relevantes dos Estados-membros em matéria de ensino técnico profissionalizante na CPLP, componente central para a inclusão dos jovens no sistema educativo, a sua capacitação técnica e a promoção da sua empregabilidade. Um dos desafios é poder replicar esses projetos e iniciativas no âmbito multilateral da CPLP, incluindo cursos de formação e capacitação à distância e com recurso a tecnologias de informação e comunicação. Continua evidente a necessidade de se produzir e divulgar dados dessa natureza produzidos pelos países da CPLP, priorizando a produção e divulgação de dados da educação pré-escolar, ensino básico e primário, ensino secundário, ensino técnico profissionalizante, alfabetização, que originou o patrimônio material, né? De jovens e adultos, alfabetização de jovens e adultos, aprendizagem ao longo da vida, ensino recorrente e qualificação dos professores. Em São Tomé e Príncipe são presentes os sinais da viva cooperação lusófona em matéria de educação, em que os principais atores são Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde e Moçambique, perante os quais seremos sempre gratos, pois que os dados estatísticos apontam para um impacto positivo e de nível crescente. Estamos a falar de cooperação entre os Estados e povos, cuja essência deve também se revestir de reciprocidade, ou seja, não só receber, mas também procurando dar e partilhar. É certo que poderemos, eventualmente, não retribuir em mesma medida, mas manifestamos a nossa disponibilidade em partilhar esses interesses, experiências com Timor-Leste e Guiné Equatorial, em tudo que seja o que se julgar ser pertinente. A nível cultural, é sabido que os povos representados na CPLP partilham de uma herança histórica, cultural e linguística que os une, feita de um percurso comum de vários séculos, que originou um patrimônio material e imaterial que urge preservar, valorizar e difundir. A globalização faz romper barreiras, mas nunca pode atentar contra as nossas raízes culturais. Aliás, devem sim resultar daí oportunidades para a afirmação da CPLP no contexto internacional. É o fator linguístico que nos distingue como povos lusófonos e é, sem dúvidas, o fator cultural que nos identifica nesta roda dos nove. A nossa multiplicidade cultural configura uma perspectiva que requer uma cooperação multilateral harmoniosa, visando garantir a inclusão e a participação de todos os cidadãos. Preocupa-nos o facto de a cultura parecer ser o chamado parente pobre na implementação das políticas públicas, quando, de facto, abarca valores imensuráveis e de importância crescente nas relações de cooperação e de intercâmbio, fundadas no interconhecimento e compreensão recíproca entre os homens. O grande desafio de preservar, valorizar e difundir este património, tanto no que tem de comum quanto na sua diversidade, passa necessariamente pela consolidação de cada realidade cultural nacional e plurinacional. E o desafio maior está assente na criação de novas vias para um estreitamento dos laços históricos culturais, sociopolíticos e socioeconômicos entre todos, estimulando, deste modo, o progresso entre os povos lusófonos. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, citando Fernando Pessoa. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, senhora deputada. Temos agora previsto, então, mais uma intervenção do deputado José Manteigas Gabriel, do Grupo Nacional de Moçambique. Por favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da 3ª Comissão da Assembleia Parlamentar CPLP, distintos deputados meus pares, senhores senadores, senhores embaixadores, excelências. Permitam-me que empreste o calor desta sessão para felicitar a todos os moçambicanos, meus compatriotas, de modo especial os residentes neste hospitaleiro país Portugal, por ocasião dos 42 anos da nossa independência, proclamada no dia 25 de junho de 1975, e que, por ironia do destino, passei cá em Lisboa. Parabéns, Moçambique. Parabéns, povo moçambicano. Excelências, nos propusemos trazer para esta reunião o tema a educação como vetor impulsionador na democratização dos Estados. Quer no passado, quer nos dias de hoje, a formação do homem foi e continua a ser o pilar no processo de desenvolvimento dos países e construção da democracia. É neste contexto que a massificação da educação desde a tenra idade é um dos desideratos de qualquer sociedade, sabido que ela confere ao cidadão ferramentas essenciais para o engrandecimento das nações e o exercício da cidadania. Por consequência, a falta de conhecimento dificulta o acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, impede também o exercício pleno dos direitos, deveres e liberdades fundamentais, que são o esteio de um Estado de Direito democrático e de convivência plural. Ao observarmos os Estados de forma holística, notamos que os menos alfabetizados são os mais subdesenvolvidos, se calhar por conta de fatores históricos e políticas setoriais de educação desajustadas. Aliás, consciente sobre a importância da educação, o número 1 do artigo 22º da Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelece que toda a pessoa tem direito à educação. E o número 2 do mesmo artigo impõe que a educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. Como materialização deste direito fundamental, o legislador moçambicano atribui dignidade constitucional, por isso, no número 1 do artigo 113, dispõe: a República de Moçambique promove uma estratégia de educação visando a unidade nacional, a erradicação do analfabetismo, o domínio da ciência e técnica, bem como a formação moral e cívica dos cidadãos. E é neste diapasão que o artigo 88 da nossa Lei Fundamental estipula que a educação constitui um direito e dever de cada cidadão. E, por consequência, o Estado promove a extensão da educação à formação profissional contínua e na igualdade de acesso de todos os cidadãos ao gozo deste direito. Como que a corroborar, a Assembleia Parlamentar da CPLP criou a Comissão Língua, Educação, Ciência e Cultura. E a recente proposta desta comissão, aprovada ontem, denominada Programa Pessoa, achamos que pode representar a nova visão estratégica de cooperação entre os Estados, entre os nossos Estados. Porquanto, como dizia o Sr. Vice-Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar CPLP ontem, e passo a citar, o Programa Pessoa tem todas as potencialidades para se tornar um instrumento da maior relevância na aproximação concreta entre setores dinâmicos, setores portadores de futuro, das sociedades, dos povos da nossa comunidade. Acreditamos também que a possibilidade de maior mobilidade através da troca, promoção, intercâmbio de alunos e professores irá diminuir as atuais barreiras que se registram na cooperação multilateral. Todavia, é nossa convicção que o programa Pessoa deve assumir desde já que todos os Estados-membros têm sempre algo para dar e receber. E volto a citar o Sr. Vice-Presidente. Trata-se de um processo onde todos temos muito a aprender uns dos outros, em clima de troca de experiências e de cooperação. Excelências, sendo certo que a democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo, urge que os Estados respeitem escrupulosamente o princípio do sufrágio universal, direto, igual, secreto e periódico para a escolha de seus representantes e devem garantir a permanente participação democrática dos cidadãos na vida da nação. Todavia, é com muita tristeza que assistimos em alguns países membros da CPLP, como exemplo, trago aqui o meu país, o vilipendiar deste valor universal, a democracia. Assistimos líderes que não respeitam o voto popular, assistimos graves intolerâncias políticas que acabam degenerando na perseguição e tentativa de assassinato de líderes da oposição, como aconteceu com Sua Excelência o Presidente Afonso de Acama, Presidente da RENAMO, meu partido, nos dias 12 e 25 de setembro de 2015 e 9 de outubro do mesmo ano. Em alguns países da língua oficial portuguesa, a democracia tem sido seviciada e posta em causa de forma recorrente. Esses percalços têm originado conflitos, sobretudo nos períodos pós-eleitorais. Por isso, devemos sublinhar que Moçambique é um caso triste para citar, porquanto, em 5 pleitos eleitorais desde 1994, o país está sempre irreconciliável devido às sucessivas fraudes eleitorais. E não há dúvidas que um país desavindo dificilmente pode alcançar o desenvolvimento económico e social. Excelências, entendemos que os países de língua oficial portuguesa devem manter a cooperação na área da educação por forma a dar maior ímpeto no combate ao analfabetismo. Achamos também que nós, como falantes desta língua, e que nos une e nos torna um só povo, devemos caminhar de mãos dadas rumo a uma democracia genuína e efetiva. Não devemos, nem podemos, estar indiferentes perante as fraudes eleitorais que impedem que as eleições sejam livres, justas e transparentes em respeito ao povo onde reside a soberania dos nossos Estados. Diz um adágio popular moçambicano que não devemos estar impávidos e serenos quando a casa do vizinho arde. Demos-nos as mãos em prol da educação e democratização dos nossos Estados. Continuamos convencidos que o binómio educação e democracia são indissociáveis. Daí concluirmos que a educação é o vetor impulsionador à democratização dos Estados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a participação de Moçambique neste painel, com os contributos que nos pode oferecer. Segundo o programa, teremos agora um período para debate. E para lermos também, ao final, a declaração final. Em primeiro lugar, gostaria de saber se alguém pretende usar da palavra, de colocar alguma questão. Senhora deputada, Elza Paz, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer as comunicações dos três deputados, a deputada Margarida Mano, vice-presidente da Comissão de Educação e Ciência desta Assembleia da República, também a comunicação da deputada Selmira, de Santo Meio Príncipe, e a comunicação do deputado Zé Gabriel, de Moçambique. Os vossos contributos são importantes para o reforço desta agenda de educação no quadro da Cplp. E todos, sem exceção, salientaram mais uma vez aquilo de que ontem já aqui falámos, a importância de avançarmos para um programa pessoa que veja à luz do dia, não só seja informado por um conjunto de ideias, mas que essas ideias se possam concretizar. Eu estou em crer que o faremos em breve. Sublinhar também esta questão avançada pelo Sr. Deputado Zé Gabriel. Não há democracia sem educação. E nessa linha, o investimento, eu penso que este é um princípio basilar, não conheço em pormenor todas as leis fundamentais, mas penso que está em todas as leis fundamentais dos parlamentos que têm assento nesta Assembleia Parlamentar. O peso, a importância da educação é central e Portugal tem-se orientado pela promoção de uma escola pública de qualidade, uma escola inclusiva que ninguém discrimine e que a todos dê idênticas oportunidades. E a escola é também, por isso mesmo, um veículo para diminuir as desigualdades sociais e, obviamente, neste sentido, para aprofundar a democracia. Como dizia a deputada Margarida Mano, é preciso e tem vindo a ser feito um esforço de muitos países para o investimento, o reforço do orçamento do PIB em educação. Mas ainda assim estamos aquém das médias europeias e internacionais sobre esta matéria. E eu iria sugerir, Sr. Presidente, penso que eu ontem li a declaração, mas não retive e agora não tive a oportunidade de o fazer, mas falo-ei no intervalo, mas penso que não tem isto que eu vou dizer e gostaria que passasse a constar. Uma proposta para que os nossos parlamentos reforcem, e não vou dizer enquanto, mas pelo menos esta preocupação, reforcem o investimento do PIB em educação. Acho que devia também constar nesta nossa declaração, penso que não consta desta maneira tão explícita, mas no decurso das vossas exposições todas, eu traria também esta preocupação e colocaria na agenda esta recomendação para que ela fosse tida e sublinhada, não só na Assembleia, na próxima Assembleia Parlamentar, na sétima, mas depois também na reunião de chefes de Estado. Mais uma vez, muito obrigada por todos os contributos que trouxeram aqui à nossa agenda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, não sei se entendi bem, mas seria o reforço monetário nos valores da cooperação, é isso?
Eu acho que pode ficar em aberto e podemos discutir um bocadinho mais isso e até aprofundar e ver qual seria o texto. Mas eu penso que era uma recomendação no sentido de que o investimento de cada Estado-membro do PIB destinado à educação fosse reforçado. Eu não estava propriamente a pensar em termos de cooperação, mas também pode constar, porque não, até porque o programa Pessoa vai precisar desse investimento porque ainda não tem nenhuma verba sequer alocada. Mas poderíamos ver um texto em conjunto e depois aprofundá-lo ainda no decurso desta reunião.
Muito obrigado. Eu realmente não tinha percebido se era da cooperação ou se era o aumento do percentual em relação ao PIB que se investe diretamente na educação, na qualidade da educação. Mas vamos, de alguma maneira, daqui a pouco discutir.
Pode ser as duas coisas.
Se conseguirmos uma, já é uma maravilha. Senhora senadora.
Em primeiro lugar, gostaria de felicitar e agradecer a inclusão deste ponto nesta reunião da terceira comissão. Acho que das comissões existentes na CPLP, esta é a comissão MAE, porque sem educação, sem a cultura, sem a ciência, nós não temos nada, nem temos a base para iniciar. No meu país, a Guiné Equatorial, ainda estamos em uma fase embrionária, como dizemos em espanhol. Dentro do contexto da nossa integração, gostaria, em primeiro lugar, fazer ver que a população que se colocou aí para Guiné Equatorial, não sei de que ano é, porque nós temos dados estatísticos de a última avaliação no marco internacional realizada em 2014, que colocava uma população estimada de 1.200.000. A última ainda não foi validada, por isso que não posso dar essa informação nessa altura. Também dizer que a educação e a formação, sobretudo no grau superior, constitui uma das prioridades do meu país. Devido a que, durante todos esses anos, nós vivemos de uma alta dependência da assistência técnica praticamente em todos os domínios. E chegamos à conclusão de que a única maneira de reduzir no possível essa dependência é a formação e capacitação em todos os níveis, particularmente no nível superior. É por isso que eu disse ontem que nós temos um investimento muito grande na formação do homem. Temos estudantes na maioria dos países e todas essas despesas caem no orçamento geral do Estado. Por isso que temos que ver agora, com a atual conjuntura econômica, como ficamos e como podemos introduzir o programa Pessoa, que acho que é um programa que deveria de ser introduzido e implementado em todos os países membros e que nós, a Guiné Equatorial, estamos valoramos muito em alto esta iniciativa e vamos colaborar na medida do possível para integrar esse grupo, esse programa, fazer com que seja um programa operativo dentro das nossas estratégias, dentro das prioridades como país membro da CPLP. Mais uma vez, felicito a todos os oradores que presidiram, que tomaram a palavra esta manhã, porque sem ânimo de repetir o mesmo, disseram aquilo que eu estava a pensar. Parece que tínhamos conversado antes de chegar cá, mas tomamos boa nota de tudo isso e achamos que esta reunião, ainda parece uma reunião pequena, é muito grande, porque o impacto vai ser muito importante para nós. Obrigada.
Muito obrigado, senhora senadora Pilar. O senhor embaixador de Timor-Leste, por favor.
Obrigado, senhor deputado. Bom dia a todos. Primeiro, é para agradecer o convite para eu estar aqui. Infelizmente, ontem não pude vir, mas fiz questão de estar aqui hoje até o final do encerramento desta sessão. Senhor deputado, felicito também esta iniciativa, para esta reunião de ontem e hoje. É importante para a CPLP. Sabemos todos que a língua portuguesa é o pilar base com que a CPLP trabalha, com que os países membros cooperam. Nesse sentido, eu quis também deixar a sugestão que esta iniciativa, por parte desta comissão, que haja continuidade e que haja mais reuniões desta natureza, porque a cooperação entre os Estados membros, como todos falaram, é importante. Mas também é importante que haja dinheiro, que os parlamentares aprovem dinheiro suficientemente para o orçamento do Estado. Porque nós, os embaixadores, os representantes permanentes, nas nossas discussões, nas nossas agendas, podemos falar muito, podemos ter muitas ideias para a cooperação, mas se não há dinheiro, também não vamos a lado nenhum. Portanto, é importante que esta iniciativa desta natureza continue a ser organizada. No âmbito timorense, ontem, mais uma vez, não estive cá, mas eu quero acreditar que a representação, a apresentação, a intervenção de Timor-Leste também, há pouco ou muito, falou disto, mas, na minha opinião pessoal, enquanto representante do país cá, na CPLP, é importante essa iniciativa. Para Timor, português é uma questão muito importante e também muito difícil de encontrar respostas face aos desafios que tem. Quais são os desafios? Sabemos todos que houve uma pausa, português em Timor, houve uma pausa de 20 anos. E o português lá, depois da restauração da independência, convive e continua a conviver com o inglês e indonésio. São desafios. Outros desafios, por exemplo, os antigos professores, que eu, na altura, em 75, fiz a minha quarta classe, conhecia o termo de professores monitores. Este é um desafio. Muitos deles, depois da restauração, tiveram o ânimo, a força de vontade de continuar os estudos na universidade. Portanto, isto é importante, que haja cooperação nesse sentido. Portanto, desafios, para mim, não só a nível de estudos superiores. É preciso ver também o nível básico. Porque o risco seria que, se esta cooperação, digamos, só a nível de ensino superior, chega um momento, as crianças do ensino básico, a nível, quando chegam ao secundário, não sabem onde ir. Porque, para eles, não houve programas. Não houve currículo adequado para o nível deles. Também, quando chegam a nível de estudos superiores, vão já preparados. Portanto, por isso, a nível superior, para o âmbito de Timor-Leste, esta iniciativa é muito importante, mas é muito difícil. Portanto, aqui temos também a presença do senhor deputado. Pronto, de maneira que isto, no regresso, podemos ver, nós, na CPLP, os representantes, os membros, fazemos os nossos trabalhos, mas também na capital também precisamos também desse impulso por parte dos parlamentares para poderem ver a questão do orçamento. Ter um bom plano, é o Ministério da Educação, aliás, em maio de 15 a 17 de maio passado, fez a realização do 3º Congresso Nacional de Educação, em que muitos intervenientes, os líderes do país, falaram do português. Que todos queriam, a maioria queria que o Timor, se voltou para Timor, é para ficar. Mas como? Ficar como? É preciso trabalhar, é preciso ter bons planos, mas também o importante é ter dinheiro, ter orçamento disponível para poder trabalhar.
Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Esta preparação também. Obrigado.
Muito obrigado. Eu só gostaria de lembrar que nós somos uma Assembleia Parlamentar e, como parlamentares, não temos influência na parte de orçamentos. Nós fiscalizamos orçamentos. Infelizmente, não temos o poder de incluir ou excluir verbas. Mas eu acho que, a partir do momento que conseguirmos ter uma posição final deste grupo que foi formado ontem para levar à frente o programa Pessoa, obviamente, quando a proposta, deverá haver uma proposta inicial do número de bolsas, obviamente o Executivo sabe que tem que pagar. Agora, não podemos ser nós a propor a verba, podemos internamente, mas oficialmente somos, como disse, uma Assembleia Parlamentar. Mas, de qualquer maneira, a intervenção teve Timor-Leste, no dia de ontem foi bastante interessante. Bom, mais alguém pretende se inscrever? Colocar alguma pergunta? Então, eu iria sugerir que lêssemos agora. Ah, ok. Muito bem. Foi distribuída a proposta a proposta para a declaração final, que é a nossa. Agora, os senhores representantes dos países aqui presentes podem adicionar, podem, enfim.
Já tem contributos.
Já temos contributos aqui, não é? Então, talvez fosse mais interessante começarmos a ler por tópico e ver se há alguma coisa que deva ser incluída ou excluída, eventualmente. Muito bem. Projeto, todos têm uma via de... Sim? Reunião da Terceira Comissão, Língua, Educação, Ciência e Cultura da Assembleia Parlamentar da Cplp, realizada em Lisboa, no dia 27 de junho de 2017. 26 e 27, está certo. É porque aqui é a data da declaração. Ok. Os parlamentares da Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a PCPLP, reunidos na reunião da Terceira Comissão Língua, Educação, Ciência e Cultura, nos dias 26 e 27 de junho de 2017, discutiram se os temas relativos à língua portuguesa na Cplp, perspectiva equato-guineense e timorense, o programa Pessoa, a educação, ciência e cultura na comunidade dos países de língua portuguesa, que desafios?
É uma questão de português, Sr. Presidente. Eu penso que não é discutiram-se, mas discutiram, não é? Os parlamentares discutiram.
Discutiram. É verdade. Os parlamentares da Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, reunidos na Terceira Comissão? Parlamentares presentes na reunião da Terceira Comissão, Língua, Educação, Ciência e Cultura, nos dias 26 e 27 de junho de 2017, discutiram os temas relativos à língua portuguesa na Cplp, perspectiva equato-guineense e timorense, programa Pessoa, a educação, ciência e cultura na comunidade dos países de língua portuguesa. Que desafios? Cientes de que os desenvolvimentos... Aqui é ponto final. Cientes de que os desenvolvimentos... Cientes de que os desenvolvimentos em matéria de língua, educação, ciência e cultura... são eixos fundamentais no aprofundamento da Cplp, reconhecem o papel dos parlamentares no desenvolvimento das estratégias definidas no Plano de Ação de Brasília para a promoção, a difusão e a projeção da língua portuguesa, respeitando a diversidade cultural e o multilinguismo nos Estados-membros, em especial no reforço dos mecanismos de coordenação para a introdução do português em organizações internacionais, bem como para a sua utilização efetiva naquelas em que o português já constitui língua oficial ou de trabalho.
Pode ser alguma... É uma dúvida mesmo. A questão do multilinguismo. Nós temos uma multiculturalidade, uma multidiversidade, mas aquilo que nos une é uma língua comum. Portanto, a questão do multilinguismo não me faz sentido, porque senão passaremos a ter várias línguas. E, portanto, aqui... É uma união, não é uma multi...
Muito bem,
quanto
então,
muito, diversidade reconhecem... cultural, a diversidade cultural já é multiculturalidade.
Reconhecem o papel dos parlamentares, no reconhecem o papel... Vamos chegar lá já.
Antes, ali o parágrafo anterior... são eixos fundamentais no aprofundamento da CPLP. Não sei se seria aprofundamento da CPLP, mas aprofundamento da cooperação entre os Estados-membros da CPLP, não sei. Sim, acho que... Portanto, no aprofundamento da cooperação...
Como ficaria? Da cooperação ciente de que os desenvolvimentos em matéria de língua, educação, ciência, cultura, são eixos...
No aprofundamento... da cooperação entre os Estados...
no aprofundamento da cooperação...
entre os Estados-membros da CPLP.
Então, cientes de que os desenvolvimentos em matéria de língua, educação, ciência e cultura são eixos fundamentais no aprofundamento da cooperação dos Estados-membros da CPLP. Acho que isso aqui não está...
Da cooperação entre ou da cooperação dos...
Ciente de que os desenvolvimentos em matéria de língua, educação, ciência e cultura são eixos fundamentais no aprofundamento da cooperação entre os Estados-membros... entre os Estados-membros da CPLP. Ok? Estamos de acordo? Vamos para o próximo. Reconhecem o papel dos parlamentares no desenvolvimento da... Reconhecem o papel dos parlamentares no desenvolvimento das estratégias definidas no Plano de Ação de Brasília para a promoção, a difusão e a projeção da língua portuguesa, respeitando a diversidade cultural... A diversidade cultural já é a multiculturalidade.
Mas pode haver diversidade sem ser só cultura gastronómica, sei lá, embora também seja cultura, tudo é cultura. Acho
que... Vamos tirar o multilinguismo. Então vamos... Reconhecem o papel dos parlamentares no desenvolvimento das estratégias definidas no Plano de Ação de Brasília para a promoção, a difusão e a projeção da língua portuguesa, respeitando a diversidade cultural, em especial no reforço dos mecanismos de coordenação para a introdução do português em organizações internacionais, bem como para a sua utilização efetiva naquelas em que o português já constitui língua oficial ou de trabalho. Eu acho que aqui ficou... Passamos ao próximo. Reconhecem que é necessário continuar a priorizar o investimento na educação e na qualificação das populações como forma de combater a pobreza e promover o desenvolvimento econômico e social. Consideram que a cooperação multilateral pode contribuir para a capacitação científica e tecnológica através do estabelecimento de programas de mobilidade acadêmica, desta forma alicerçando a equidade social, o progresso e a transformação social. Aqui eu acho que tem um social a mais. desta forma, alicerçando a equidade, o progresso e a transformação social. Ok? Próximo. Comprometem-se como parlamentares da PCPLP a promover a integração das políticas de educação, língua, ciência e cultura para o bem maior dos Estados-membros da CPLP. Eu acho que este último CPLP aqui também poderia sair. O que é que acham? Comprometem-se como parlamentares da PCPLP a promover a integração das políticas de educação, língua, ciência e cultura para o bem maior dos Estados-membros.
Eu também tenho uma questão de linguística, de português. A promover a integração das políticas onde? Ou se diz onde, ou se retira a integração, que é só promover, não é?
Comprometem-se como parlamentares da PCPLP...
A promover as políticas, não é? A promover a integração das políticas onde? Falta qualquer coisa.
Nos Estados-membros. Comprometem-se como parlamentares da PCPLP a promover a integração das políticas de educação, língua, ciência e cultura para o bem maior dos Estados-membros. Sai o último da CPLP. Comprometem-se na realização de ações de cooperação, tendo como intuito a melhoria da aprendizagem da língua portuguesa nos parlamentos que identifiquem essa necessidade, nomeadamente através da realização de ações de capacitação e de formação na Guiné Equatorial e em Timor-Leste. Sim, senador.
Senhor Presidente, eu acho que fica um bocado vago dizer que realização de ações de capacitação e formação, porque estas ações estão em curso.
Ações de cooperação, que... de cooperação.
Sim, mas a capacitação que se refere aqui, gostaria de que se concretize em quê? Na criação de centros
Vamos ler
de
aqui.
Educação.
Comprometem-se, quer dizer, os parlamentares comprometem-se na realização de ações de cooperação, tendo como intuito a melhora da aprendizagem da língua portuguesa nos parlamentos que identifiquem esta necessidade, nomeadamente através da realização de ações de capacitação e formação na Guiné Equatorial e em Timor-Leste. Ou seja, estamos reforçando aqui a necessidade de se promoverem ações para melhorar a língua portuguesa nos parlamentos, ou seja, que ela possa ter capacidade de ser usada nos parlamentos, a exemplo do que hoje já se faz uma vez por mês em Timor-Leste. Não é isso?
Não. Acho que quando apresentamos a nossa situação, fizemos ver que uma das ações pendentes a realizar era a criação dos centros de ensino de português, da língua portuguesa, em Malabo e em Bata. Até agora não se realizou nada. O governo já fez a sua parte, cedendo os terrenos para que a CPLP construir esse centro, construir, equipar, mas pelo menos a construção. Ações assim de capacitação, de ensino de português, de uma forma isolada, se estão fazendo através da Embaixada de Brasil, na Guiné. E também os dois grupos que mencionaram aqui ontem, de funcionários da Guiné, que vieram aqui a Lisboa e fizeram 3 meses da aprendizagem do português. Só isso.
Senhora senadora, aqui vamos ter que entender novamente. é um assunto de executivo. Nós não temos caneta. Mas, enfim, podemos aqui em algum ponto voltar a isso, se houver, se entenderem que deve ser colocado. Então, este tópico aqui seria: comprometem-se na realização de ações de cooperação, tendo como intuito a melhoria da aprendizagem da língua portuguesa nos parlamentos que identifiquem esta necessidade, nomeadamente através da realização de ações de capacitação e de formação, tanto na Guiné Equatorial como em Timor-Leste. Ou seja, a PCPLP está se prontificando a receber, ajudar a enviar algum grupo de trabalho que treine, que faça treinamento, faça capacitação dos órgãos do Parlamento, tanto da Guiné quanto de Timor-Leste. Agora vamos ver, aqui na frente pode ser que se encaixe em algum lugar. Então, tiramos a referência dos dois países. Compromete-se na realização de ações de cooperação, tendo como intuito a melhoria da aprendizagem da língua portuguesa nos parlamentos que identifiquem esta necessidade. Pararia aqui. Bom, nomeadamente através da realização de ações e de capacitação de formação. Saio na Guiné Equatorial e Timor-Leste. Ok. Bom, então ficou. Compromete-se na realização de ações de cooperação, tendo como intuito a melhoria da aprendizagem da língua portuguesa nos parlamentos que identifiquem essa necessidade, nomeadamente através da realização de ações de capacitação e de formação. Não, já não se cita. Ponto e vírgula. Muito bem. Próximo. Comprometem-se no âmbito das suas competências de fiscalização política a acompanhar as atividades dos seus governos destinadas a cumprir o Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no domínio da educação da CPLP e respectivo Plano de Ação 2016 a 2020 e o Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no domínio da ciência, tecnologia e ensino superior da CPLP, e respectivo plano de ação 2014 a 2020. Algum comentário? Aqui entraria esse, é isso, Rodrigo? Agora, vamos há uma proposta para se incluir aqui, a seguir a este tópico, um outro que se chama, que é: apelam aos governos. Aqui tem que ler, porque eu não consigo traduzir.
Apelam aos governos que pugnem.
Apelam aos governos que pugnem pelo aumento da percentagem dos orçamentos nacionais
dedicados
à educação, ciência e à cultura. Esse foi o que... Isto aqui responde um pouco ao que falou o senhor embaixador de Timor-Leste. Então, seria: apelam aos governos que pugnam pelo aumento, que pugnem pelo aumento da percentagem dos orçamentos nacionais dedicados à educação, à ciência e à cultura. Ou, no fim, é pedir que se aumentem os orçamentos. Por favor.
Eu acho que poderíamos parar pelo apelo. Isso já consubstancia, tanto passo o pleonasmo, esse apelo e também algum pedido para aumentar os orçamentos.
É o que está escrito.
Não, mas é que o Sr. Presidente, no fim, me parecia dizer que devíamos pedir o acréscimo do orçamento.
Não, é o pelo aumento do orçamento em matéria de educação, ciência e cultura.
Ah, está bem. Então, peço desculpas.
Exatamente. Próximo. Comprometem-se a contribuir com ações concretas para o estabelecimento do Programa Pessoa e de outros mecanismos, com vista a promover a mobilidade de estudantes do ensino superior nacionais dos Estados-membros da CPLP. Vamos lá.
Eu retive a intervenção do Sr. Embaixador do Timor-Leste quando falava da necessidade de, portanto, de se tomar em conta também a formação nas idades mais... Não.
Não, nas crianças, nas básicas.
Sim, mais básicas. Desculpe, mais... Portanto, na idade penso que aqui devíamos trazer isso, digamos, refletido, porque, de facto, estamos a pensar muito mais alto e deixamos esta base que é fundamental para complementar.
Não? Podemos discutir, colocar um outro tópico.
Se calhar,
este não. Aqui fica do programa Pessoa.
Está bem.
Este aqui é: comprometem-se a contribuir com ações concretas para o estabelecimento do programa Pessoa e de outros mecanismos com vista a promover a mobilidade de estudantes de ensino superior nacionais dos Estados-membros da CPLP. Este é do programa Pessoa. Poderíamos entrar imediatamente a seguir com um tópico. Aqui é o grupo de trabalho. Ah, este está ligado a este também. Tá. Então, vamos lá. Decidem criar, neste âmbito, um grupo de trabalho para preparar uma proposta do programa Pessoa, que será apresentado na 7ª Assembleia Parlamentar da PCPLP, com a seguinte composição: deputada Georgina Gemier, Assembleia Nacional de Cabo Verde; deputado José Manteigas Gabriela, Assembleia da República de Moçambique; deputada Selmira do Sacramento, Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe; e deputada Elza Paz, da Assembleia da República de Portugal, que coordena, e com apoio dos senadores Pilar Djombi e Salvador Mangue, do Senado da Guiné Equatorial, e do deputado Virgílio Marçal, do Parlamento Nacional do Timor-Leste.
Na verdade, os estamos na lista da criação do grupo, né? Porque estamos em processos de eleições, da campanha e tudo, mas não tarda, será no fim, mais um ou dois meses, virão os novos deputados que se integram nessa comissão. Em princípio, agora, não podemos mencionar deputados, né, futuros deputados que vão integrar-se nesse grupo.
Mas eu entendi que o grupo ficou formado.
Sim, fica formado. É somente uma das razões nossas. Não podemos incluir os deputados aqui, porque ignoramos ainda os futuros deputados que vão ser integrados nessa comissão, porque estamos em eleições. Sim, concordamos com a composição do grupo, né? Somente as razões que não mencionamos aqui, uns deputados timorenses a integrar-se nesse grupo, porque estamos em eleições. Só aqui há dois meses que podemos saber quais são os...
Então colocaríamos só os representantes dos países... podemos deixar os nomes dos deputados dos países que não terão eleições à vista e, eventualmente, retirar dos que possam ter, que tenham a breve tempo eleições.
Sim, sim.
Pode ser. Então... Não, espera aí, Elza, aí temos que mudar aqui. Não é mudar, é simplesmente tirar alguns nomes, pelo que eu entendi. Decidem criar, neste âmbito, um grupo de trabalho para preparar uma proposta do programa Pessoa, que será apresentado na 7ª Assembleia Parlamentar da PCPLP, com a seguinte composição. Deputada Georgina, não tem problema de ter o seu nome, porque foi eleita agora. Assembleia Nacional de Cabo Verde. Deputado José Manteigas Gabriel. Pode manter o seu nome ou retira?
Eu vou até 2019.
Então não tem problema.
Não tem problema.
Deputada Selmira do Sacramento. Então não tem problema. E deputada Elza Paz, da Assembleia da República de Portugal. Que não tem problema. Não sabe? Que coordena e com o apoio... dos senadores Pilar e Salvador, tem algum problema em manter os nomes? Não. Senado da Guiné. E do deputado Virgílio Marçal, então aqui é que tiraríamos o nome?
Não, nós apoiamos, concordamos com a composição do
Ficaria
grupo.
Um parlamentar de Timor-Leste, sem citar o nome, pode ser?
Não, em princípio, nós não temos a oposição por parte nossa. Não. Nós concordamos, porque neste momento não podemos incluir ali os deputados de Timor-Leste, porque estamos em processo de eleições.
Não, pois pode substituir, obviamente, não tem problema.
Mas essa é a nossa razão.
Mas concorda com a
redação? Não, nós concordamos com a redação, a composição do grupo. Por parte de Timor-Leste não podemos incluir lá os membros que se integram nesse grupo, porque estamos em eleições e ignoramos...
Mas qual é a sua proposta? Desculpe, eu ainda não percebi. Não,
concordamos com...
Mas quer que retire o nome ou mantenha o nome?
Não, Sr. Presidente, não sei se posso ajudar. Bom, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Virgílio Marçal ainda está dentro do seu mandato, que vai até...
Mais um mês. Próximas...
Mais um mês.
Sim,
muito
mas
bem.
Neste momento, neste ato concreto... O senhor deputado apoia essa ideia.
Sim,
portanto, eu acho que isso não é prejudicial manter o seu nome aqui como um deputado que apoia
então, não, a ideia. Então não se mexe nada.
Sim. E, senhor presidente, eu também não faço parte dessa comissão, né? Eu sou do que chefia o Grupo Nacional Timor-Leste. Portanto, os membros que integrados aqui são vice-presidentes do partido político e se integram, né, que estão a realizar as campanhas eleitorais. É por isso que não podem participar nesse encontro.
E de um deputado do Parlamento Nacional a designar.
Sim.
Há uma sugestão aqui, vamos ver se concorda. Colocar aí, e de um deputado do Parlamento Nacional de Timor-Leste.
Que virá próximo, mais uns dois meses, né?
Teremos. Sim, mas o colocar aqui.
Sim, mas é que...
Porque agora ignoramos quais os deputados que virão a ser integrados nessa comissão, né? Não temos ainda quais são os deputados que vão ser integrados na CPLP. Só após a eleição. É que...
Agora, também, senhor deputado, há um detalhe aqui. Na realidade, Guiné-Bissau e Timor-Leste vão somente apoiar.
Apoiar.
Eu acho que até podia acabar. Se subscrevem a declaração, estão a apoiar.
Sim, sim.
Guiné-Equatorial.
O que é que eu falei?
Ah, desculpe. Desculpe, é Guiné-Equatorial e de um deputado do Parlamento Nacional do Timor-Leste. Mas,
sim.
Mas isso é automático.
Cujo nome será no futuro, né? Dois ou três meses, saberemos quem virá a ser a pessoa, o deputado que vai ser integrado nessa comissão.
Senhor Presidente.
Então ficaria, o final ficaria o seguinte. deputada Elza Paes, que coordena, e com o apoio dos senadores Pilar, Salvador, do Senado da Guiné Equatorial, e de um deputado do Parlamento Nacional de Timor-Leste.
Um apoio de um deputado.
Com o apoio.
Em princípio, nós apoiamos isso, não temos objeção sobre a composição do grupo. Somente o deputado, o futuro deputado que vai ser integrado no grupo, não vamos citar agora, ignoramos.
Não, mas esse não está integrado.
Ele só apoia, não integra o grupo. O grupo são quatro.
Assim. Não vamos agora citar que futuramente, daqui a dois meses, um deputado timorense vai ser integrado.
Eu sou deputado, eu só acho que isto não faz muito sentido, porque já é norma. Quando um deputado sai, tem que ser indicado outro pelo Parlamento do...
Somente citar que nós apoiamos, né? Não temos objeção sobre a composição do grupo.
Mas eu acho que como o senhor deputado está aqui presente, eu acho que devia manter o nome. Daqui a um mês ou dois meses, quando for constituído o novo grupo da PCPLP, informam e diz, olha, estará em substituição, ou, em nossa representação, o deputado tal.
Senhor Presidente, eu não posso estar incluído no grupo, né? É porque eu sou do presidente do Grupo Nacional. Né? Os deputados que
Mas
se
o senhor
integram,
não está incluído, só, deputado, só apoia.
Os deputados que estão incluídos nessa comissão não estão presentes. Eles participam nas campanhas eleitorais.
Mas o senhor não participa do grupo. O grupo são quatro. Aqui vai entrar como apoiante, que é o caso da... Agora, podemos colocar o seu nome ou não colocar. Aí a decisão é do senhor deputado. Eu não...
Apoiamos apenas, não temos objeção sobre isso, não.
Então, seria... Com o apoio dos senadores da Guiné Equatorial.
E de Timor-Leste, sim.
E de Timor-Leste.
Sim.
E da delegação de Timor-Leste. É, do Grupo Nacional. Não, do Grupo Nacional. De Timor-Leste, junto à CPLP.
Senhor Presidente.
A AP-CPLP. Veja se concorda, senhor deputado. Com apoio dos senadores da Guiné Equatorial e do Grupo Nacional de Timor-Leste, a AP-CPLP.
É assim.
Estamos assim? Pronto.
Mas, senhor Presidente, eu não estou conformado com esta, porque aqui o essencial é destacarmos o grupo criado.
Está, já está.
Agora, fica assente que todos os outros parlamentares devem apoiar, obviamente, na elaboração deste documento que vai ser o nosso programa. E olhando pelo receio do colega, se calhar pudéssemos fazer uma redação que cingisse absolutamente o aspecto grupo de trabalho.
Então, mas é isso. Vamos voltar
até a coordenação.
Aqui.
Agora, os apoios, sabemos muito bem que a Guiné Equatorial, Santo Meio, Timor-Leste, penso que aí poderemos estar mais...
Vamos lá. Decidem criar, neste âmbito, um grupo de trabalho para preparar uma proposta do programa Pessoa. Será apresentado na 7ª Assembleia Parlamentar da PCPLP, com a seguinte composição. Deputada Georgina, Assembleia de Cabo Verde. Deputado José Manteigas, Assembleia da República de Moçambique. Deputada Selmira, Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, e deputada Elza Paes, da Assembleia da República de Portugal, que coordena e com apoio...
Não, coordena, posso final. Tirou a
Mas qual é o problema que vem em colocar o apoio de Guiné Equatorial e Timor-Leste?
Por causa da inquietação do senhor deputado.
Sim, mas sem nome. Bom, eu não estou querendo fazer nenhuma grande questão de ter o nome. Eu só gostaria de deixar aqui implícito que há o apoio da Guiné Equatorial e de Timor-Leste. Então, com o apoio dos parlamentos do Senado da Guiné Equatorial e do Grupo Nacional de Timor-Leste. Agora, lá também não é só assinado, tem a Câmara Baixa. É compor... E o Senado, claro. Claro.
Então, olha, não concluímos.
É melhor também como está.
E com o apoio dos senadores e do Parlamento Nacional de Timor-Leste.
É isso que eu coloquei. Agora, da Guiné Equatorial, senadora, aqui está a Elza de Portugal, que coordena, e depois, com o apoio dos senadores Pilar e Salvador, do Senado da Guiné Equatorial e do Grupo Nacional de Timor-Leste, a APCPLP. Senadora, qual é a sua posição? O seu nome vai aparecer no documento de qualquer maneira. Mas eu sei que a Guiné não concorda, eles querem um nome. Senhor deputado, a Guiné Equatorial faz questão de que seja colocado. O Timor-Leste tem duas opções na minha visão. Ou ficar somente Grupo Nacional, sem mencionar quem é o representante, o que, na minha opinião, não muda nada, porque depois vai aparecer o nome quando for assinar. Quem é que assinou? É o senhor deputado que vai assinar. Não, mas não é o apoio, é a composição. Mas a Guiné Equatorial faz questão. Mas aí será em substituição, vai indicar em substituição, não na criação. Olha, o nosso, senhor deputado, o nosso assessor está dando aqui uma sugestão. Senhor deputado, A sugestão aqui do nosso assessor me parece que poderá resolver um pouco, a descomplicar a situação. Será, senadora Pilar e senador Salvador, do Senado da Guiné Equatorial, e do Grupo Nacional de Timor-Leste, APCPLP, a indicar oportunamente. Pode ser. Isso. Bom, eu vou sugerir o seguinte.
Oportunamente satisfaz, se calhar pode ser constituído por deputada Selmira e por um deputado do Grupo Nacional de Timor-Leste a indicar oportunamente e deputada Elza Paz que coordena. E depois com o apoio dos e dos ponto final.
Mas ele não. Mas Timor-Leste.
Timor-Leste venha a integrar o grupo. E, portanto,
o mas o grupo são quatro e Timor-Leste não está no quatro.
Mas acho que ele quer que o deputado Timor-Leste venha a integrar o grupo e estamos aqui neste encontro.
Mas não pode, porque o grupo já está formado, já está constituído. É isso, é isso. Bom, acho boa ideia. Vamos votar e o que ficar é o que vai ficar.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, não sei se posso. Sim, Sr. Presidente, eu penso que não podemos chegar a esse extremo de votação. Não precisamos.
Eu acho que tem que ser consenso.
Agora, podemos respeitar a posição de Timor-Leste de não estar mencionado o nome
de Timor-Leste.
Todos
nós então, apoiamos a criação do grupo.
Então, seria deputada Elza Paz, da Assembleia da República de Portugal, que coordena com o apoio dos senadores Pilar e Salvador. Ponto. Está de acordo com isso?
Então está a retirar o apoio.
Está de acordo assim? Senadora, está de acordo? Vai lá conversar com ele. Não, só falta mais um. Porra, mas ele não quer, ué. Ele não quer. Já coloquei do Grupo Nacional do Timor-Leste, mas ele não aceita. Não aceita. Não aceita. Senhora deputada. Não, eu estou preocupado que o deputado Quintanilha tem horário para a comissão, eu também tenho. Então vamos lá, como é que termina?
E com o apoio dos senadores tal, e do Parlamento Nacional do Timor-Leste.
Do Parlamento Nacional, é assim mesmo a denominação lá? Nacional de Timor-Leste. Bom, vamos em frente, porque temos mais dois tópicos aqui para... Senhor deputado, temos dois tópicos aqui para decidir. Comprometem-se na salvaguarda do patrimônio cultural da comunidade em benefício das gerações vindouras. De acordo? Finalmente, comprometem-se a reforçar e a promover as candidaturas dos parlamentares da APCPLP nos fóruns internacionais, multilaterais e regionais, respeitados os interesses nacionais e os compromissos internacionais assumidos, a atuar de forma coordenada e cooperativa nas discussões a respeito da língua, educação, ciência e cultura da CPLP. De acordo? Bom, e aqui encerramos, não é? Muito bem, então... Vai ser preparada a versão final e, enquanto isso, vamos avançar. Ainda tem que ser...
Mas ainda vamos assinar.
Vamos assinar.
Ainda vamos assinar.
Bom, mas agora no programa... Vamos, então, passar à sessão de encerramento e, após a sessão, será assinada, então, a versão final. Senhor deputado, muito bem, vamos então proceder à sessão de encerramento da reunião da da terceira comissão da CPLP, que trata da educação, ciência e cultura e da língua, obviamente. Temos aqui hoje, para a sessão do encerramento, o senhor deputado Pedro Felipe Soares, que é vice-presidente da Assembleia da República, da Comissão de Negócios Estrangeiros, em representação do senhor presidente. E temos o senhor deputado Alexandre Quintanilha, que é presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República. Eu passo já a palavra ao senhor deputado Alexandre Quintanilha.
Bem, muito, muito bom dia a todos. Querer-vos dizer que é com imenso gosto que estou aqui hoje, por variadíssimas razões. A primeira, se calhar, é o facto de eu ter nascido e crescido em Moçambique. Portanto, eu sou, se quiserem, a minha alma é africana. Foram anos extraordinários para mim. Acho que tive muita sorte em ter crescido, ter feito toda a escola primária, todo o liceu em Moçambique, na agora Maputo. Fiz toda a minha universidade, o treino universitário em Joanesburgo e, portanto, eu até aos 25 anos sou um produto africano. Com muita honra e com muito gosto. Em segundo lugar, porque o meu pai, quando Moçambique se tornou independente, adotou a nacionalidade moçambicana. Ele viveu quase até ao fim da vida em Moçambique. E como, nessa altura, já tinha 90 anos, era um pouco aquilo que todos os moçambicanos conhecem como Cocoana. E acho que foi para ele também um privilégio muito grande poder ter passado os últimos 40 anos da vida dele em Moçambique. Foi muito acarinhado pelo Samora Machel e pela mulher, pela Josina. E, portanto, também é com muito prazer e muito gosto que eu estou aqui hoje, porque, em parte, tem a ver um pouco com aquilo que eles me deixaram. E, portanto, é muito importante eu poder estar aqui hoje convosco para vos dizer duas coisas, essencialmente, e que têm a ver com aquilo que eu aprendi em toda a minha vida. A primeira é que o conhecimento é provavelmente a riqueza maior que nós conseguimos acumular. Faz parte daquilo que é o objetivo de todos os jovens e de todos os adultos, é o aprofundamento do conhecimento, e o conhecimento adquire-se através da ciência, da cultura, da língua, do diálogo, da capacidade de ouvir o outro, perceber aquilo que motiva os pensamentos do outro e aquilo que nos ajuda a que nós também possamos crescer nesse diálogo que é tão importante hoje em dia no mundo em que o diálogo é cada vez mais raro. E, portanto, para mim, a possibilidade de criar pontes e criar os instrumentos que são essenciais para que o diálogo seja possível, nem sempre acontece, mas que ele seja possível, é provavelmente a coisa mais valiosa que nós todos podemos, para a qual nós todos podemos contribuir durante a nossa vida. Portanto, a minha primeira mensagem é o conhecimento e a possibilidade de nós aprofundarmos esse conhecimento em todos os domínios, desde as áreas mais abstratas, se quiserem, da matemática, da física, da filosofia, e depois das mais concretas, como a agricultura, a saúde, o ambiente, por aí fora, é extremamente importante. E eu acho que a vossa existência, a existência deste grupo, é ilustrativa desse desejo de dialogar, de comunicar, de aprender com os outros e poder partilhar esse conhecimento para a construção de sociedades mais justas, sociedades mais sustentáveis e sociedades nas quais os nossos jovens possam ver que o futuro talvez seja melhor do que aquele que é o nosso nesta altura, e isso não é tão evidente para muita gente no mundo em que nós vivemos atualmente. Portanto, essa é a minha primeira mensagem. A segunda mensagem, portanto, dar-vos os parabéns por continuarem este diálogo e aprofundarem este diálogo e esta necessidade de partilhar as vossas experiências. A segunda grande mensagem que eu gostava de vos deixar, grande no sentido, eu só tenho duas, portanto, a segunda para mim é dizer-vos um pouco, falar-vos um pouco daquilo que eu aprendi com dois programas que já existem há muito tempo na Europa e que eu considero como sendo os programas mais importantes que a Europa construiu nos últimos 30 anos, se quiser. E chamam-se Erasmus, é um deles, e o outro chama-se Marie Curie. Aliás, eu gosto muito dos dois nomes, porque tanto o Erasmus como a Marie Curie foram personalidades que tiveram um impacto fundamental naquilo que é a construção da democracia no mundo, e, portanto, os nomes estão muito bem escolhidos. Mas estes dois programas, o programa Erasmus, vocês conhecem, com certeza, e o Marie Curie também, provavelmente, são programas que foram desenhados de propósito para que jovens e investigadores em todas as áreas tivessem a oportunidade de passar tempos relativamente longos num país diferente daquele em que cresceram e nasceram. E o programa Erasmus, por exemplo, fez agora 30 anos e permitiu a 9 milhões de jovens e não tão jovens partilhar experiências entre os vários países para onde eles puderam ir, para onde eles quiseram ir e puderam passar algum tempo. E o programa Erasmus, para mim, continua a ser um dos programas que eu gostaria de chamar um programa fundamental da Comissão, da Comunidade Europeia ou da Europa, que agora está alargado também a vários outros países do mundo, porque permite exatamente aquilo que eu estava a falar no início. Permite que jovens conheçam outros países, outras sociedades, outras formas de olharem, as pessoas se olharem para si próprios, de olharem para o mundo, da forma como imaginam aquilo que vão ser os desafios mais importantes nas próximas décadas, portanto, a curto e médio prazo. E permitem também uma coisa que é muito importante para mim, que é deixarem de ter certezas. Nós, quando somos jovens, muitas vezes temos convicções profundas, que são úteis, muitas vezes, mas como conhecemos pouco, temos muitas certezas sobre muitas coisas que desconhecemos. E o programa Erasmus permitiu que 9 milhões de jovens conseguissem perceber que o mundo é mais complexo, é mais fascinante, é mais desafiador do que eles pensavam inicialmente. O programa Erasmus permitiu que jovens pudessem passar um tempo que varia, às vezes é um mês, outras vezes são 3 meses, até pode ser mais tempo, permite que estes jovens estejam num ambiente completamente diferente, a aprender uma língua completamente diferente, muitas vezes, e a aprender aquilo que são culturas e formas de estar no mundo completamente, ou muitas vezes muito diferentes daquelas de onde provinham. O programa Marie Curie é um programa dirigido não mais para investigadores, para pessoas que estão a trabalhar em variedíssimas áreas, desde as áreas científicas mais, se quiserem mais, não gosto muito do termo, mas mais duras, até às ciências sociais e às ciências humanas, permitem que eles possam ir fazer investigação noutros países da Europa e do mundo. E também já tem muitos anos de existência. E, portanto, quando eu olho para aquilo que estão a tentar fazer agora com o programa Pessoa, eu gostava que, gostava mesmo muito que fosse um enorme sucesso, porque em todo o mundo o que mais falta faz é a nossa capacidade de ouvir o outro, ouvir as preocupações do outro, as dificuldades e os desafios que os outros têm e tentar, através desse conhecimento adquirido, desenvolver formas de dialogar e de encontrar soluções que possam ser benéficas para todos os lados que estão envolvidos nesse diálogo. Portanto, para mim, o programa Pessoa já não tem que provar que é uma coisa que faz sentido. Já há imensa experiência, e até antes dos programas europeus havia outros no mundo, por esse mundo fora, que tinham demonstrado que esta possibilidade da pessoa ir visitar, ir perceber o que é o outro é muito importante. Eu gostava só de vos alertar para... Eu também não me quero estender muito, também não tenho muito tempo. Gostava de vos alertar para 2 ou 3 questões que me parecem fundamentais quando a gente pensa no como é que nós queremos treinar os jovens para o futuro. Há, em muitos países, e nos países da Cplp isso também é muito comum, há esta noção de que nós precisamos de ter técnicos cada vez mais bem qualificados para resolver os problemas. Médicos, enfermeiros, engenheiros, historiadores, académicos. E às vezes nós esquecemos que a grande maioria dos desafios que estão aí à nossa porta, que vão surgir e que estão a surgir, são muitas vezes na interface entre as grandes áreas do conhecimento. Quer dizer, novamente, não é diálogo entre culturas diferentes, é diálogo entre áreas disciplinares diferentes no contexto dos desafios climáticos, dos desafios da saúde, dos desafios do novo trabalho, do futuro e por aí fora. E, portanto, eu gostaria muito que o programa Erasmus não se concentrasse só na mobilidade geográfica, mas também na mobilidade disciplinar. As pessoas poderem ir para outro sítio, aprender coisas que não têm tanto a ver com a área em que se está a especializar, também para aprenderem a dialogar em domínios diferentes. Essa é a primeira nota. A segunda é que nós estamos com tanta pressa de criar técnicos altamente especializados para resolver os nossos problemas, que nos esquecemos de que às vezes é preciso tempo, que é uma coisa que cada vez temos menos, para sabermos para onde é que queremos ir. E muitas vezes é muito útil que a pessoa, na sua carreira secundária ou universitária, ou quiserem, tenha tempo para pensar. Para pensar, para sentir, para viver, e que não seja só dedicada a aprender aquela tecnologia essencial do processo. Eu gostaria muito que o programa Erasmus também permitisse aos jovens, nas várias geometrias que possam conceber, que as pessoas que beneficiassem do programa Pessoa também tivessem tempo para pensar. Não é só para aprender, mas é para pensar, para sentir, para incorporar aquela quantidade astronómica de informação a que nós atualmente temos acesso, essas máquinas todas que vocês têm à vossa frente, em que vocês são escravos dessas, dos iPods e dos iPads e dessas coisas todas, dá-nos muita informação. Mas muitos de nós não temos tempo para digerir essa informação. E, portanto, temos um acumular extraordinário de informação, mas nós não digerimos essa informação. E, portanto, queremos atuar depressa demais. E, portanto, os meus desafios para o programa Pessoa é que permitam às pessoas terem tempo para pensar, permitam às pessoas mobilidade geográfica, mobilidade disciplinar e mobilidade emocional. E era tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as informações que nos trouxe e tenho certeza que esse espírito de preparação do programa Pessoa terá exatamente a mesma origem que teve o programa Erasmus e outros. Começam pequenos e depois crescem, vão se alargando. Muito obrigado. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da 3ª Comissão da Assembleia Parlamentar da Cplp. Cumprimentar-vos a todas e a todos. Dizer que estou aqui em representação do Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Português. E há, às vezes, alguns trabalhos que nós temos que fazer nestas funções e substituir o Presidente, que consideramos que são chatos, que não valem a pena. E, felizmente, há alguns que são meritórios e que valem a pena estarmos presentes. E é o caso das reuniões, dos trabalhos no âmbito da Cplp, porque é um projeto que nos toca para lá da racionalidade, para lá da política, em laços de amizade, de ligação entre os povos, que são sempre importantes e não é demais realçá-los. E esta comissão, em particular, dentro da Assembleia Parlamentar da Cplp, ela detém um dos pilares da Cplp, o pilar da língua, e detém uma das chaves do futuro da Cplp, que é a troca de conhecimento, lançar das sementes para as nossas jovens e para os nossos jovens através da educação e a capacidade de nós nos ajudarmos mutuamente para podermos progredir enquanto comunidade. Não por acaso este é o termo indicado para designar a Cplp, a comunidade. Uma comunidade porque, sendo todos comuns de um mesmo espaço, que é o espaço da língua portuguesa, somos também parte integrante de um projeto que nos pode ser mutuamente benéfico. E esse espírito é ainda mais visível nesta comissão, que detém este pilar da língua e tem esta visão de futuro. Dar nota da importância de intercâmbio de experiências, de vidas, de jovens, de conhecimento. E da importância, por isso, que o programa Pessoa poderá ter. Não há comunidade sem o sentimento de pertença e sem a criação de laços humanos. Esse intercâmbio de conhecimento pode ajudar a essa criação desses laços e à criação de uma identidade da Cplp. Esperemos que esse seja um dos objetivos alcançados. Se o alcançar, estará a fazê-lo alicerçando também bases de padronização de formas educativas, de aplicação da passagem do conhecimento. E isso é importante. É importante padronizar, mas mantendo diversidade e indo muito ao que o deputado Alexandre Quintanilha estava a dizer, da troca de experiências, da capacidade de aprendermos com experiências diferentes. O ser humano é isso, nós valorizamos enquanto seres humanos, porque somos reféns de uma vida que nos pode ter mais experiências e seremos mais ricos, menos experiências e não seremos tão ricos. O programa Pessoa pode ser promotor dessa riqueza dentro da Cplp, que é mostrar como é que nós aplicamos o conhecimento, como é que nós valorizamos o conhecimento, como é que nós, detendo até conhecimento por vezes diferente, podemos melhorar dentro da nossa comunidade. Esperemos que esse objetivo também seja alcançado. Para nós, e falando em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros, ele seria um fator fundamental da coesão da Cplp e de materialização daquilo que a Cplp disse que queria fazer na sua gênese. E ir para lá da ideia do presente, porque a língua que foi a sua gênese é o presente. As relações económicas são o presente, mas o conhecimento é o futuro. E é por isso este projeto, um projeto de futuro que pode ser importantíssimo para a Cplp e para cada um dos nossos países. Termino, como comecei, com a gratidão pela vossa presença e pela possibilidade de eu estar nesta reunião. O desejo de que, de facto, haja consequências e materialização do programa Pessoa. O desafio das boas ideias é sempre da sua aplicação no concreto. E esperemos que esta boa ideia tenha uma boa aplicação no concreto. E o desejo de que os trabalhos da terceira comissão sejam frutuosos para depois nós, no futuro, conquistarmos aquilo que desejamos para os nossos jovens e para os nossos países. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria de transmitir aqui um agradecimento muito especial, em primeiro lugar, aos serviços da Assembleia, que fizeram um trabalho impecável e que permitiram que fizéssemos aqui uma reunião como tem que ser, como se diz. Portanto, esse agradecimento é devido, porque falamos com os convidados, falamos dos palestrantes, e normalmente esse grupo fica um pouco esquecido, e por isso a minha preocupação de falar sobre eles em primeiro lugar. Uma palavra de agradecimento aos nossos convidados, pelos contributos que nos deram. Um agradecimento aos senhores deputados e aos senhores e senhora senadora, e dizer que fiquei muito feliz, porque quando agendei esta reunião, não tinha a percepção de que podíamos ir aquilo que eu entendo, que fomos muito além do que era a expectativa. Entre outros pontos, gostaria de destacar a formação do grupo para começar a dar forma efetiva ao programa Pessoa, com prazo estipulado, que isso também é muito importante, e acredito que teremos condições de, na próxima reunião da PCPLP, apresentar aquilo que será o programa Pessoa e já com condições de muito rapidamente ser colocado em prática. Sabemos das dificuldades dos países da Cplp, muitos hoje com problemas econômicos, outros com problemas políticos, mas ainda assim conseguimos realizar uma grande reunião da terceira comissão. Obrigado a todos, obrigado aos nossos convidados, e agora, para terminar, para encerrarmos os nossos trabalhos, temos aqui a declaração final, terá que ser assinada por todos os parlamentares presentes, por todos os países presentes. Muito obrigado, uma boa tarde e, novamente, um muito obrigado aos nossos dois convidados. Muito obrigado.